Cobra Kai está na sua quinta temporada e se você tinha dúvidas, Karatê é a solução para tudo na vida. Fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Dois Perdidos no Tempo e no nosso programa de hoje a gente vai falar sobre a quinta temporada de Cobra Kai. Cara, tem muito karatê, mas tem muito, muita malhação e muita enrolação nessa temporada. É, Cobra Kai é um grande sucesso, a Netflix inclusive já pode aguardar uma sexta temporada. É, os números de Cobra Kai são muito bons. E para mim o que acontece com Cobra Kai é, eles tinham uma boa ideia, fez sucesso, quando ela foi para a Netflix ela ficou melhor realmente, porque deve ter injetado mais dinheiro, tiveram mais tempo para trabalhar. Só que eles não sabiam onde terminar, ou se sabiam, o sucesso fez com que eles desconsiderassem isso. E talvez conflitos que eram para ter sido resolvidos há muito tempo, eles ficam sendo renovados, requentados, e eles nunca se encerram, e tem uma pegada de malhação nitidamente, sabe assim, que é muito forte, mas faz sucesso.
Não, eu acho o seguinte, Oswaldo, eu concordo contigo, mas eu acho que o lance é o seguinte, pelo menos na minha interpretação da coisa. As primeiras temporadas, né, sei lá, as primeiras duas temporadas, talvez até a terceira, era a ideia que eu acredito que fosse a ideia original, que era uma história baseada no Johnny Lawrence, né? Era a redenção do Johnny Lawrence, alguma coisa assim, e a trama era focada nele, né? Principalmente. Aí depois o Daniel LaRusso foi ganhando um pouco mais de espaço também, a dinâmica entre os dois e tudo, beleza. E até aí eu acho que funcionava muito bem. Só que, né, como tu falaste, a série foi expandindo, o elenco foi crescendo, tem aquele bando de garotada lá e tal, que é a nova geração do karatê, que é a solução para todos os problemas da vida.
Que toda temporada, Fábio, só aumenta, os atores não vão embora. O elenco vai ficando desse tamanho, meu amigo, de garoto.
É, e aí você tem que dar chance para os garotos, né? Você tem que desenvolver as histórias dos garotos, você tem que mostrar cada vez mais os garotos, né? Então eu vejo hoje a série mais centrada nas tramas e dramas dos adolescentes do que originalmente era, né? Que era o Johnny e o LaRusso, né? Então, assim, continuam tendo coisas que eu acho bacanas, que eu acho legais na série, mas realmente essa pegada, assim, malhação tá cada vez mais forte na série. Isso é inegável também.
É, os caras, eles tiveram muita inteligência, né, cara? E o que eles fizeram? Eles começaram, igual o Fábio, né, falou, com os atores antigos, né? Por quê? Porque ia puxar a gente. Aí a gente ia ficar dizendo o quê? Pô, filho, olha isso aqui que é muito bacana, eu vi quando era moleque e tal, senta comigo e começa a ver. Aí a galera começou a ver. Aí eles, aos poucos, eles foram trocando a audiência do programa. Né? Por quê? Porque já tinha gente, né? Que são os veiacos lá que gostam de ver da década de 80, para ver o que aconteceu com o Johnny e tal, com o LaRusso. Só que os caras começaram a conquistar essa nova geração, cara. E é isso, os caras não estão errados. Só que não é mais pra mim. Eu, por exemplo, essa quinta temporada, eu me sinto muito. Eu não vi não, cara. Porque a quarta eu já achei meio insuportável. A quinta, então, cara, eu já sabia que ia destrambelhar, ia ser só pros adolescentes mesmo. E eu já, como um elfo que sou, já não aguento mais, né? Já deu, né? Então, eu não vi não, cara. E eu não sei.
Não, alguém vai fazer isso, depois tu procura um compilado com as cenas do Johnny.
Que aí sim, aí é bacana, né? É bacana. Sem noção total e tal, isso é legal. Isso é legal.
Agora, falando assim sobre a série, o começo dela, acho que a primeira metade dela, ela é muito arrastada. Os arcos são resolvidos de forma apressada. Não são arcos interessantes. Por exemplo, a quarta termina com a questão do Miguel indo resolver com o pai dele no México. A gente até pensou por conta das preocupações do Besouro Azul e o retirar o ator, ou em então, sei lá, ia se trabalhar de outra forma. Cara, se resolve de uma forma tão rápida, tão besta, cara, mas assim, tão... Que, sinceramente, tinha necessidade de ter feito aquilo? Sabe, até o tom das piadas não ficou legal, aquele negócio do FBI e assim.
Não, eu espero de verdade que eles ainda tragam esse pai dele de volta na próxima temporada para ver se serve para alguma coisa de verdade, porque assim, aquela parte toda dele no México ficou meio sem sentido, né? Fraca em relação ao resto da série e assim, uma sucessão de cenas assim, meio nonsense, meio bestas assim e tal, sabe? E aliás, isso é uma coisa que vem se proliferando na série. umas resoluções de conflito que não tem nada a ver, assim. Aliás, para os conflitos que também não tem nada a ver, né? Porque assim, as coisas começam absolutamente do nada. Então, assim, isso eu acho que o roteiro tá começando a pecar, a decair em relação ao que a gente viu nas primeiras temporadas. Não que fosse, oh, meu Deus, que primor, que série cabeça e tal. Não, mas era um negócio mais consistente, pelo menos na minha opinião.
Sim.
E a cada temporada que passa, vai ficando mais diluído.
Vai ficando ralo,
Como eu
né?
falei, ainda tem coisas que eu acho legais, mas são cada vez uma quantidade menor.
Mas é até
O
por
próprio.
conta desse inchaço que vocês estão falando que tem no elenco. Não dá para o cara aprofundar muito em um núcleo só, né? Como tem muito, cara, o negócio começa a esticar, vai esticando, vai esticando, vai ficando cada vez mais raso. E é isso, cara. Não tem muito. A não ser que os caras comecem a cortar de novo até se concentrar, né, naquele núcleozinho para finalizar. Que eu acho difícil, né? Mas enfim.
O próprio conflito do Miguel com o Rob, ele é a solução é muito besta, entendeu? Assim, a questão, beleza, teve a porrada, mas a parte diálogo, ela não é bacana. E ela até tinha um pano de fundo legal, que é. Vai ter um spoilerzinho, pessoal, agora, né? Que o Johnny vai ser pai. Então, assim, ela tinha um plot legal para se trabalhar. Mas a resolução, beleza, tem um fight aqui entre vocês, porrada e. Não, eu quero minha vida diferente e pronto.
O karatê é a solução para tudo na vida, Oswaldo. Aprenda esse mantra.
Mas já que você falou em karatê, Fábio e André, tem um negócio que é legal. Eu acho que depois, assim, a segunda parte da série, ela já dá uma melhorada e eu gosto do último episódio. Em relação à série, eu acho que ele está um pouquinho acima do que foi a temporada como um todo. Quando chega aqueles personagens, você começa a trabalhar mais o plot do Silver querer expandir o Cobra Kai, ter um torneio internacional, porque até uma coisa que ficava o grande evento de karatê é o Vale. O Vale parecia o Japão ancestral ali, que tudo de arte marcial era o Vale ali das academias desse lugar ali perto da Califórnia, né, do Vale. Então, quando você traz essa questão internacional, e trouxe outros atores, né, para ser sensei, com o pessoal que não é o John Cryze ali tendo dificuldade de levantar a perna para fazer um chute, melhorou as cenas de luta, de combate. A série parecia que ia dar um up. Só que aí vem o lado da pegada Malhação e isso. Eu entendo que isso faz sucesso com o novo público, mas atrapalha algumas vezes.
Não, é porque é aquele negócio, porque vem um monte, uma galera genérica, porque assim. O Silver importa lá um monte de sensei lá por causa do antigo mestre dele, que é o plot lá que ele quer expandir o estilo de karatê dele para o mundo inteiro. Basicamente é isso. Aí ele importa lá a filha ou a sobrinha do sensei lá, não me lembro do que foi sensei dele, e mais uma galera lá para ocuparem e expandir as academias. Só que esses outros senseis que vêm, tirando a mulher que é um personagem de destaque que interage na série, o resto é um monte de sensei genérico. Mas assim, genérico e
Tem
caricato.
um caolho, tem um louro, tem um negro, tem um oriental clássico. Eles têm perfis, Fábio.
Uma galera, assim, sério, que assim, que é altamente genérico, os caras quase não têm fala. E isso gera alguns problemas de roteiro também na série. Porque assim, quando chega essa galera nova, porra, é uma galera escrota e tal, não sei o quê. Aí tem uma confusão lá que vai o Chosen e o Johnny. E eles enfrentam um desses senseis genéricos, os dois. E o cara dá uma canseira neles e tal. Eles, porra, não sei o quê, os caras são foda mesmo e tal. Tarará. Aí no último episódio, que até é realmente mais legal, mas assim, chega uma hora que essa informação é completamente jogada pro espaço. Porque o pessoal chega lá, todo mundo porre, bêbado, luta melhor do que quando tá sóbrio, dá porrada em todo mundo. Pô, os caras não eram assim o top do top. Então, assim, sabe, é aquele negócio que o roteiro varia de acordo com o que precisa acontecer agora na série, entendeu? E ele não tem uma consistência assim.
Que nessa série a gente teve a edição do ator Sean Cannon interpretando o Mike Barnes, né? Que é um personagem também dos antigos filmes do Karate Kid. E ficou legal a edição, inclusive ele aparece nessa porradaria final aí que o Fábio falou.
Não, ficou, mas assim, eu acho que ele ficou subaproveitado. Porque a aparição dele é legal, eu gostei. E uma coisa que eu acho bacana do Cobra Kai, que eu ainda acho legal, é porque assim, eles até certa medida, eles tiram graça com eles mesmos nos anos 80. Eles olham para trás e dizem, pô, mas que coisa, que aquilo não fazia sentido. Mas, pô, como a gente era idiota, como não sei o quê. E você vê que todo aquele personagem caricato dos anos 80, eles tentam transformar numa pessoa, num adulto normal, entre aspas. Pô, o cara reviu, né, as posturas dele, repensou a vida. Hoje em dia ele viu que era uma bobagem, que não era assim, que ele não é necessário, ele não vai passar 30 anos e continuar achando que todo mundo é inimigo dele. Então, tem, ainda que não seja o forte ou o foco principal, eles têm isso na série. E o Mike Barnes é um exemplo disso. Só que assim, ele aparece num episódio, aí depois ele é envolvido na confusão lá do Silver, some e aparece no último episódio assim, puf, sabe? Do nada. Então, essas coisinhas assim que eu digo, pô, mas cadê o cara, né? Eu sei que ele ia aparecer, eu imaginava, porque ele não ia chamar o cara, né? Ele tinha mais a mostrar. Só que eu acho que ele ficou subutilizado.
Mas é o lado malhação do roteiro, né, Fábio? Que as coisas têm que acontecer assim. Peraí, que esse personagem aqui tem que aparecer, tem que se encaixar, eles têm que fazer as pazes, esse aqui tem que brigar, tem que ter um momento romântico pra cá, momento de traição pra lá. Essa pegada malhação que é como o Loreto disse, né? Ela já começa a conversar com outro público. Um outro público que talvez não exija tanto de congruência e goste mais das cenas em si.
É, porque assim, em termos de desenvolvimento dos personagens e de um roteiro que faça um mínimo de sentido, é complicado. Né? Tem que dar uma forçada de barra, assim, fecha o olho e vambora, vamos assistir, porque tem umas falhas graves, assim, nesse sentido.
E a quinta temporada termina, pessoal, com um grande gancho, assim, a possibilidade para a sexta temporada, que é o Silver é carta fora do baralho, né? Então, assim, ele é completamente destruído. E fica a temporada assim, o que, que vai ser nesse torneio internacional? Talvez seja aí o grande, né? Porque o Ryu e o Ken já estão amigos. Amigos para todos os Street Fighter da vida. Tem uma cena ali que eles estão entrando. Eles estão entrando ali, um com o kimono branco, outro kimono vermelho, só faltou da Shoryuken, Hadouken, mas já estão best friend forever, dando combo e o caramba. Esse plot principal já acabou. Os plots envolvendo a geração jovem, também não tem muito, todo mundo já fez as pazes, brigou, já fez as pazes de novo, os casais já estão todos definidos, não tem mais que explorar confusãozinha romântica. Só sobra realmente um desafio de um torneio internacional e aí trazer outras pegadas, enfim, a sobrinha ou filha desse sensei, do Silver, né, e do John Kreese, que continuaram. Tem o John Kreese de volta no final, dando o seu melhor estilo de luta, vovozão, porque se você aprendeu karatê serve até o final da sua vida, não importa quantos anos você tenha, mesmo que seja 99 ou 100. E tem muito o que se explorar, sabe? É torneio internacional daqui pra frente, na sexta temporada.
Não, uma coisa que eu acho legal também, só que assim, cada vez eles exploram menos, é quando eles mostram o passado dos personagens. Por exemplo, tem um certo desenvolvimento lá entre o Silver e o Chris e tal, e mesmo em relação a esse sensei lá, que tem esse estilo que o Silver quer explorar e tal. É bacana, é legal, mas poderia ser mais desenvolvido do que é, porque tem que dar mais espaço para a questão da malhação. E assim, eu fiquei até na dúvida nesse negócio, porque, pô, para mim o plot óbvio da sexta temporada é o torneio internacional. Só que qual era o lance? O torneio internacional, os dois dojos, né, o Cobra Kai e o Miyagi-Do / Eagle Fang, que ainda precisam escolher um novo nome agora, um nome que conjunto para eles, né? Que eu não sei se vai ser Presas do Miyagi ou alguma coisa assim, sei lá.
Miyagi de águia, né?
Miyagi de asa, sei lá, alguma coisa assim. Eles iam se enfrentar nesse torneio internacional. Só que como o Silver é carta fora do baralho agora, o que, que vai acontecer? E todo mundo já fez as pazes da galera adolescente, o que, que vai ser? O Sensei Chris vai chegar, o Sensei Chris vai chegar lá e montar uma outra galera de bad boys? Então, vai ser só o Miyagi Fengs lá no torneio? Eu fiquei meio na dúvida assim, em relação a isso, mas vamos esperar para ver o que acontece.
E outra coisa, só para finalizar, pessoal que joga RPG, tem uma homenagenzinha bem interessante no penúltimo episódio ali com a Raya, que pega a onda do Dungeons & Dragons, entendeu? Mostrando aquele nerd velho, que o famoso Birjão. O Vigião não trabalha, o Vigião não faz nada, o Vigião não tem amigos, não tem nada, e o Vigião fica jogando RPG, e aquele cenário do RPG, aquela paródia que eles fazem, é o mundo do cara. Lá o cara tem poder, lá o cara faz e acontece,
É
entendeu?
o Forever Alone, né? Mas
O Forever Alone. Só que não deixa de ser uma sacada Dungeons & Dojos, né, Fábio?
mas eu quero fazer uma crítica aqui, porque ele joga com umas miniaturas. Olha que eu não curto miniatura, hein? Talvez eu que seja o errado, né? Mas enfim. Pra mim, claramente, aquela miniatura não tá na escala daquele cenário dele ali, mas tudo bem. E
Aquela miniatura.
dois lá, enfim.
Aquela miniatura foi o seguinte, Fábio. O pessoal fez o programa, começaram a gravar, só que ninguém jogava Dungeons & Dragons. Aí tinha lá o estagiário e falou: não, Dungeons & Dragons tem miniatura. Porra, agora foi lá na esquina, comprou ali no tiozão aquela miniatura chinesa lá e colocou e trouxe aquela miniatura genérica. Ele falou que não, o monge dele, que era maior do que o cenário inteiro.
Onde você não passa nessa porta do cenário, mas tudo bem, né? Enfim.
Pessoal, tirando brincadeiras, a quinta temporada continua sendo um sucesso. A gente vai ter sexta temporada. Deixe seu comentário, deixe seu like aqui no canal, é sempre importante pra gente. Se você tiver algum problema na vida, já sabe, karatê.
Assista as cenas do Johnny Lawrence, que vale a pena.